Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem.
Olá, hoje a gente está aqui com a Marcela, direto da Alemanha. Eu tive que acordar mais cedinho para poder acompanhar os horários. E a gente vai falar sobre viajar para a Alemanha com crianças. Ela vai falar alguns destinos que ela conhece e também dicas práticas de quem está querendo planejar uma primeira viagem com crianças para a Alemanha. A Marcela é colaboradora do blog, tem vários posts. Ela morou em Portugal, que fica para uma outra conversa também, Portugal com crianças. E todos os detalhes que a gente conversar aqui, depois vai estar no post também, para quem não conseguiu acompanhar tudo, poder anotar. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Bom, Marcela, tudo bom?
Tudo.
Tudo bom. Você tem?
Aqui já é de tarde.
Você tem duas crianças?
Eu tenho duas meninas, uma tem 7 e a outra tem 9 anos. E nós estamos aqui na Alemanha já há 1 ano e meio. E crianças são esponjas, então para elas está super fácil. Elas já falam alemão fluente, então elas se viram horrores.
Já fala alemão? Aprendeu rapidinho? Elas fizeram um curso ou foi na escola?
Não, elas foram da escola, já foi... Absorve muito rápido, né? Então já... 2, 3 meses depois que elas já estavam aqui, elas só falam alemão uma com a outra. Então, eu tenho que parar e falar, pô, português, por favor, eu não consigo entender o que significa isso.
Inclui a mamãe na conversa. E elas estão na escola agora? Não,
elas estão na escola. Elas ficam na escola até o meio da tarde.
Então, hoje a gente queria saber de você algumas dicas de destinos legais para levar as crianças na Alemanha. Na verdade, antes de começar... A Alemanha não é um primeiro destino que a gente pensa quando vou viajar com as crianças, férias das crianças, vamos para a Alemanha. Normalmente não é assim, mas eu queria saber de você.
Na verdade é porque as pessoas, pouca gente fala sobre isso, viajar, você pensa que é uma viagem mais de adulto, mas a Alemanha é um país ótimo para você viajar. É muito seguro, é muito fácil você se locomover, as estradas são ótimas, a rede ferroviária é ótima, as cidades têm toda uma ligação de transporte público também muito boa. E além das bicicletas, né? Porque é um país, você tem praticamente uma bicicleta por habitante. Então, você tem a opção de alugar bicicletas e sair passeando com as crianças. E é muito kids-friendly aqui.
E a bicicleta tem a opção infantil? Porque aqui não é em todo lugar que tem.
Na minha cidade eu nunca vi, apesar de ter muita ciclovia, eu não vi ainda para alugar a bicicleta infantil, eu não posso te dizer das cidades maiores, mas também é a opção dos patinetes para você alugar e andar nas ciclovias, e tem essa opção, mas eu não vi ainda para alugar a bicicleta de criança. Já umas duas cidades que eu tentei ir, alugar a bicicleta não tinha de criança.
Porque
é um nicho a ser explorado.
Eu vi em Vitória, achei muito fofo. Na Orla tinha a opção bicicleta adulto e bicicleta criança, mas aqui em São Paulo ainda não vi. Você mora em qual cidade?
Eu moro em Regensburg, que é uma cidade muito antiga e muito bonita, é patrimônio da Unesco, e fica na Bavária. Né? Hoje em dia você fala em Bavária, você pensa em Munique, porque é a cidade principal da região, é a capital da Bavária. Mas Regensburg no passado foi uma cidade muito importante porque ela é cortada pelo rio Danúbio e era uma das primeiras cidades que tinha uma ponte a cruzar o Danúbio. E existem até vários passeios de barco pelo Danúbio que você vai até a Hungria, entendeu? Sai daqui, vai até a Hungria, é bem interessante. Mas aqui também eu acho uma cidade legal para passear e ficar. O alemão ele tem muito de valorizar essa vida ao ar livre, então você tem muita, aproveita as margens dos rios, as pessoas ficam até tarde,
mas
faz
isso,
churrasco.
Isso em todas as épocas do ano, como que no inverno, qual que é o atrativo principal das cidades? São as festas?
As pessoas vão aos parques, elas continuam, enchem as crianças de roupa e continuam levando aos parques. os parques infantis, os playgrounds, normalmente tem uma descida cobrida de neve e eles descem com aqueles slides, né? As crianças ficam descendo, brincando na neve mesmo. Então, as casas, não tem como manter uma criança em casa o tempo todo. A única coisa chata de viajar no inverno é você tem que ter um cuidado no pneu, né? Que ele tem que ser o pneu de inverno e direção na neve. E a luz, porque o sol se põe 4 e pouco, né? Então, os dias ficam muito curtos. Mas você consegue aproveitar do mesmo jeito, calefação existe em todos os lugares. Eu sempre falo para as pessoas, eu não passo frio aqui no inverno, passo mais frio no Brasil, porque a casa não é preparada. Aqui não, dentro dos lugares, dos restaurantes e tudo mais. Então, frio eu não passo.
E né? já adiantando as dicas práticas, um brasileiro que vai para a Alemanha no inverno, ele compra as roupas aí, ele compra um casaco muito bom, ele leva alguma coisa daqui, de loja especializada de inverno. O que fazer para não ficar sobrando depois, porque não vai usar aqui?
Eu acho sempre que a melhor ideia é, se tem algum amigo que foi, traz emprestado. Porque uma criança precisa mais do que um adulto, é uma bota, uma boa bota de neve, né? E porque elas ficam chutando a neve o tempo todo, enfiando a mão e fazendo bolas, elas ficam se embolando na neve o tempo inteiro. Então elas precisam de um sapato impermeável, calças impermeáveis, luvas de neve também eu sempre coloco nas crianças. Mas essas coisas não vendem no Brasil facilmente. Você pode achar numa Decathlon, às vezes, mas a qualidade às vezes não é tão boa, não tem não consegue aguentar um frio tão intenso. E essa questão, essa ideia do brasileiro de ficar colocando camada em cima de camada, eu ponho uma blusa por baixo, outra aqui, aqui não funciona. Porque você entra num lugar e tem aquela calefação de 20 graus, aí você sai lá fora, tá menos 10, aí você tem que botar tudo de novo, aí depois você tira tudo de novo. Então o ideal é um ótimo casaco que você coloque por cima, um cachecol, um chapéu, uma boa bota. Então você precisa de itens que você vai investir bastante. Às vezes, quando é um adulto, você mantém no seu armário. Agora é uma criança. Você vai fazer o quê com uma bota de neve que ela vai usar uma vez na vida? Então, a ideia principal é procure amigos.
Essa é uma ideia, né, boa, que eu nunca tinha escutado. Pegar algumas roupas emprestadas de quem costuma fazer viagem de inverno.
Eu sempre acho melhor, até as crianças menores, eles fazem uma roupinha que parece um saco de dormir, assim, pra criança. Que a criança fica toda encapotada, porque aí não cai a luva, não cai o sapato, não cai nada. Você enfia a criança naquele edredom mini dela, entendeu? Que é uma coisa prática que eles vendem aqui, que eu nunca vi no Brasil para vender. E isso não custa tão caro, custa 20 euros, uma coisa assim. Você já vestiu a criança toda, né? E é algo que você compra nos lugares. Aqui tem diversos lugares, lojas especializadas em roupas de esqui ou roupas de frio. Você vai pagar muito menos do que
no Brasil. De todo preço? Tem a roupa, tem a loja Baratex? A loja
tem. O alemão é uma coisa que eu sofri bastante quando eu vim morar aqui, porque não tem muito o intermediário. Ou você tem o Baratex, o chinês, tal, que é aquele negócio que não vai te durar para sempre, vai quebrar aquele galho e pronto. Ou você investe num produto alemão que vai morrer com você, você leva pro caixão, você vai ser enterrado com aquele casaco, ele continua. Então, tem essas duas opções, é difícil você achar um preço intermediário, entendeu? Mas se for um quebra galho, você consegue achar. Ou você fala, não, eu preciso disso, eu vou ficar com isso para todo sempre.
Aí uma coisa engraçada, a minha amiga que mora na França, a gente tava lá e tava no inverno e o ônibus tem ar-condicionado, tem aquecedor, né? E era um entra e sai do ônibus, saía de 1 grau pra 40 graus, 1 grau, 40 graus. Eu falei, como é que vocês fazem? Vocês ficam tirando o casaco cada vez que entra no ônibus? Ela falou assim, se for distância curta, a gente não se mexe, porque aí não sua... E sai do jeito que entrou. Se for distância longa, aí a gente já tira. Porque realmente é muito calor. Eu não tava aguentando ficar no ônibus com a calefação. Não é o meu termo.
E você presta atenção que você entra num restaurante, todo lugar tem lugar pra você pendurar os cabides, né? Os casacos e os cachecóis o chapéu, né? Você perde sempre a sua touca. A touca é uma coisa muito importante, porque a cabeça, a gente perde muito calor pela cabeça. Investir numa boa touca de cabeça é algo importante. Quando as temperaturas estão negativas, né? Positivo tá ok, mas negativo você precisa cobrir a cabeça. E uma coisa engraçada que eu aprendi. Onde enfiar isso? Enfia no bolso, enfia no salão. Aí o alemão, ele coloca dentro da manga do casaco. Então você sempre vai enfiar. Eu sempre enfio o casaco. Ah, é verdade, era aqui que estava a minha touca mesmo, né? Depois de um tempo você, né,
já põe o braço, já sai na mão.
Já aconteceu de eu ir no comprar uma roupa e tentar experimentar o casaco e tal, uma touca enfiada lá dentro da loja mesmo, alguém enfiou a touca ali naquele lugar. Mas é a questão, assim, eu ouvi dizer que é a ideia da cebola, né? Vista sem camadas, que você pode tirar e colocar facilmente.
Então vamos aos cebola. Destinos. Onde você foi com as crianças e se é uma cidade que tem bastante coisa, se é uma cidade mais para família ou é mais para os adultos e as crianças se adaptam, porque na verdade dá para levar a criança em todo lugar, né?
Eu quando penso em um destino, nunca penso muito, isso é um lugar só para criança, ou isso é um lugar só para adulto, para poder levar as crianças. O que a gente faz é que se for um lugar que tem que andar muito para as crianças, a gente sempre procura ou fazer pausas, né? Vamos fazer pausas e coisas que elas gostam. Ou a gente leva os patinetes para elas poderem ir acompanhando a gente sem precisar reclamar. A gente foi para o norte do país, né? Porque a Bavária fica ao sul da Alemanha. Nós fomos para Berlim, Leipzig e Dresden. São três destinos bem diferentes na Alemanha Oriental. Berlim foi uma viagem muito legal porque nós fizemos de trem. Então, viajar de trem com as crianças, se alguém puder fazer, eu recomendo muito.
Tem um post no blog, que é a viagem de Berlim para... Não, Nuremberg para Berlim.
É, Nuremberg para Berlim.
Tem um post no blog, vou deixar o link.
Os trens são ótimos, são super rápidos. Depende, você pode comprar a segunda classe ou primeira classe. Na primeira classe, os assentos são marcados. E você pode até pedir comida, eles trazem comida para você lá, eles fazem no restaurante, se tiver, não precisa tanto preparar, porque a gente que é acostumado a viajar, a criança tem que preparar o lanchinho, tem que preparar tudo. Nos trens já tem até isso, você pode pedir o chocolate quente, o café, alguma coisinha, tem até uns macarrões, macarrão, bolonhesa, sempre tem. E as crianças correm para lá e para cá, e vão no banheiro, e foi super rápido, elas adoraram o processo de ir até Berlim, foi muito interessante por causa disso, que a gente não precisou dar tanto de carro, e já chegamos descansados com vontade de passear pela cidade, que é uma cidade ótima, assim, tem várias coisas para fazer e tal. Uma coisa que eu acho interessante nos alemães são nas visitas dos museus. A maior parte dos museus, e as pessoas pensam, puxa, museu com criança é tão chato, né? A criança não tem tanta paciência. Eles fazem uma coisa que é a procura do tesouro, né, para as crianças. E aí eles dão um fone especial para a criança e a criança vai procurando algumas obras de arte, ela não vai ver todas. E ela vai, aqui é o primeiro lugar, aqui é o segundo. Então ela tem uma caça ao tesouro para achar e no final ela vai ganhar um prêmio. Isso a gente já fez em vários museus, um em Berlim, um em Constança, uma cidade que a gente foi no sul também, que no final as crianças ganham chocolate, sabe? Então a visita ao museu passou a ser uma diversão para as crianças. Algumas cidades têm mais coisas do que outras, claro. Berlim é uma cidade incrível, né? É a capital da Alemanha, então tem atividades para quem quer e quem não quer. Outras cidades, por exemplo, Leipzig, que é um microcosmo de Berlim, já era mais difícil achar coisas que elas gostassem. Eu sempre procuro achar um hotel que, né, ali que tá muito chato, pelo menos tem uma piscininha no hotel que a gente dá uma passeada,
descansa. É fácil achar hotel família com quarto para quatro?
Não, é muito difícil. Isso é uma coisa muito difícil de achar. É mais fácil você alugar um Airbnb do que você pegar um quarto. Porque dois quartos separados para crianças mais velhas, isso aí é mais barato do que, às vezes, uma suíte. Um quarto grande para quatro pessoas. As cidades ao norte da Alemanha costumam ter hotéis mais baratos. Então, essas que eu falei, Leipzig, Dresden e Berlim, são cidades com hospedagens baratas, comparando com no sul da Alemanha, com as cidades da Bavária. Os hotéis da Bavária são bem mais caros. Então, aqui é mais fácil mesmo pegar um Airbnb. E outra coisa que é difícil também aqui no sul é achar ar-condicionado. É um conceito novo na Alemanha, assim. As casas não têm ar-condicionado e ar-condicionado é bem complicado.
E precisa? O verão?
O verão é bem quente, foi algo que me surpreendeu. O verão é bem quente. E os hotéis, eles não são como no Brasil, que você tem um lençol e um edredom. Você se cobre com edredom só, porque eles trocam
A
a capa
capa,
do
né?
edredom, eles lavam só a capa. Então você morre de calor, né? Você não tem como se cobrir com um lençolzinho. Você acaba morrendo de calor por causa disso. Se você viaja no verão, eu aconselho, procure hotéis e aí você cai sempre nas redes grandes, né? Porque só as redes grandes trabalham com ar-condicionado. E o legal, às vezes, é ficar em hotéis pequenos, familiares, que tem café da manhã, sabe, bem caseiro. Muitas cidades oferecem, sabe, geleia fabricada no lugar, e o dono tá ali passeando e tal. Nós tivemos recentemente num hotelzinho próximo aqui, e era assim, tá na recepção, você está de repente conversando com o dono do hotel, e ele fala, não, eu comprei esse hotel faz 10 anos, eu tô aqui e tal.
E o mais legal são as grandes cidades ou as cidades pequenas em volta dos grandes centros?
Olha, as grandes cidades, elas têm mais opção de turismo, mas os pequenos centros, as cidades menores, como a minha cidade, Regensburg, por exemplo, que tem 350 mil habitantes, as crianças conseguem passear no centro histórico sem ficar tão cansada. Elas acabam achando interessante ali no centro histórico, passeia e entra, e não se cansa tanto de ficar, puxa, a gente só está vendo prédio, só está vendo prédio e tal. Então eu acho que as duas têm coisas interessantes.
E
É
aí,
uma cidade grande.
normalmente, desculpa interromper, normalmente é um voo São Paulo, qualquer capital do Brasil, até Frankfurt ou Munique, agora tem uma rota. E aí depois
Munique começa agora.
um voo menor ou um
É,
trem
Munique.
para cidades pequenas, ou alugar um carro logo na cidade grande.
Eu acho que alugar o carro é uma boa ideia. Economiza muito dinheiro. Não tem. Aqui não tem pedágio, né? Então, as rodovias ligam todos os lugares. Alemão adora carro. Então, a gasolina não é tão cara. Muitas vezes a gente achou gasolina mais barata aqui do que em alguns lugares de Portugal, por exemplo, comparando. Então, você consegue rodar o país inteiro de carro, é bem fácil. Por isso que a gente andava muito de carro e por isso foi que eu falei que foi uma surpresa andar de trem. A gente resolveu andar de trem para experimentar e foi muito interessante por isso, porque você fica bem descansado.
E
Mas o ideal mesmo.
é tranquilo dirigir na Alemanha?
Ah, eu acho bem tranquilo. Só que tem a questão da língua, né? As placas estão escritas em alemão. As placas não estão escritas em inglês. Mas hoje em dia, com o Waze, com os navegadores nos próprios carros, você consegue selecionar e não tem problema nenhum. E você consegue gente que fale várias línguas e pode ajudar. Mas as placas estão escritas em alemão. Não tão bilíngues como se você for para o norte da Itália, por exemplo, você encontra placas bilíngues ou na Suíça
E a velocidade dos carros, porque a gente, todo mundo tem essa
e
ideia de que não tem limite, mas tem, né?
essa ideia de não ter limite é uma ideia meio, não vou dizer errônea, mas não é totalmente verdade. Existem alguns trechos que não há limite de velocidade. Você vê nesses. Porque nos limites urbanos você tem que respeitar velocidades, né? Existem velocidades pré-determinadas entre 90, 100, 120. Existe nos trechos urbanos, sim. Alguns trechos, em períodos, você pode andar sem limite de velocidade. Existem velocidades sugeridas para esses trechos também. A maior parte das pessoas segue. Aqueles 1 ou 2% que tem aqueles postes, não sei como, eles passam voando mesmo e tal. Mas, fora que eles estão sempre construindo, renovando as estradas, elas têm uma qualidade muito boa, porque o alemão está sempre prevendo e trabalhando para o futuro. Né, se tem obra na pista, você não pode ir a 360 km por hora mesmo. Que seu carro faça isso. Não é nem permitido. E as multas chegam. E chegam bem rápido.
Ah, chegam, né? Entre Portugal e Alemanha, para viajar com as crianças, depois a gente vai falar só de Portugal. Mas qual é a grande diferença dos dois destinos, no seu ponto de vista, que morou nos dois lugares?
Eu achei em Portugal, existia mais opção de alimentação para as crianças. Aqui a alimentação, eles existem praticamente três pratos que são oferecidos em quase todos os restaurantes, que é o macarrão à bolonhesa, às vezes tem o nuggets de frango ou o nuggets de peixe, e a terceira opção, que é o mais básico que existe em todos os restaurantes para criança, que é o Schweinschnitzel, que é uma milanesa feita com bifinho de porco, acompanhada de batata frita.
Um vegetariano então, você pode sofre.
São três opções que não são muito saudáveis, assim, para você manter para criança eternamente, né? E não existe fruta de sobremesa. E tudo isso em Portugal existia. Sempre existia uma opção de fruta de sobremesa, sempre você podia fugir e pegar algum frango grelhado para uma criança, com legumes. Sempre tinha legumes nos pratos, se você quisesse. Se você não quisesse, não precisava, mas se você quisesse, tinha. Aqui não é comum, né? A alimentação alemã não é muito comum. Então você vai em restaurante, a não ser que você fuja e não saia dos restaurantes típicos. Existem restaurantes italianos em todos os lugares, assim, a imigração italiana aqui é muito forte. Então, pizzas existem em qualquer esquina aqui.
A pizza, qual que era? É o kebab, né? E aquela salsicha.
O interessante é isso, porque a imigração italiana e a imigração turca são muito fortes. E às vezes a loja que vende o kebab vende a pizza. O mesmo turco que vende o kebab vende isso. A pizza. É meio, né, aquela coisa que para mim não faz tanto sentido, mas assim, é melhor do que no Brasil, que tem o mesmo lugar que vende sushi e pizza no mesmo lugar, que eu acho mais complicado.
E é a opção mais em conta, né? Não é? É a opção mais barata, é aquele lanche que resolve no meio do passeio.
Esse schnitzel resolve tranquilamente, toda criança come, toda criança, né, elas, às vezes tem até um brinquedinho que vem junto, então, e é a opção mais barata do cardápio. Até para os adultos mesmo, todo cardápio tem um schnitzel, para quem come carne de porco, frita milanesa, até quem não gosta muito de porco, opta por isso, porque são os preços mais baratos, mais em conta e mais, né, você não quer arriscar e gastar menos.
Espero que vocês tenham gostado das dicas da conversa da Mari com a Marcela. E na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Bavária. Não deixa de seguir a gente, maripelomundo.com.br, no Instagram, maripelomundo.blog. E aqui no podcast, assina o feed no seu agregador preferido ou no Spotify. Até a próxima semana!